cidade, vai me levar pra casa de Dona Leonor. Vamos chamar Del, Zequinha, Helenice, Dinda pra dançar forró e comer coco de sapucaia. Seu moço, eu sou caboclo nordestino, desde menino eu aprendi a cantar forró. Na minha vida de tudo eu já fiz um pouco, numa sala de reboco fiz o chão levantar pó. Na minha vida de tudo eu já fiz um pouco, numa sala de reboco fiz o chão levantar pó. Eu já rezei no texto de padeci, seu bicurisco botar fogo no sertão. Já fiz novena, fui beato e fui vaqueiro, fui mensageiro do padre Frei Damião. Já fiz novena, fui beato e fui vaqueiro, fui mensageiro do padre Frei Damião. Fui cangaceiro no bando de Virgulino, eu aprendi com o mestre Vitalino todos os truques de moldar o barro à mão. E hoje, vejam bem, vocês separem eu cantando, tudo isso no passado foi ficando, tanta saudade no meu peito cabe não. Lá no meu pé de serra, também cantei com Gonzagão. Ah, que saudade tenho, eu vou voltar pro meu sertão. Lá no meu pé de serra, também cantei com Gonzagão. Ah, que saudade tenho, lele, eu vou voltar pro meu sertão.
Seis e 51.
Essa é pra quem tem um grande amor escondidinho lá no fundo do coração. Eu preciso te falar do meu amor, do que sinto por você, como dói meu coração. Eu preciso te dizer que essa paixão não é coisa de momento, nem a chuva de verão. Fico todo arrepiado quando ouço a tua voz. Amor, grande amor, sussurrando em meu ouvido, vem fazer amor comigo, todo que for. Grande amor, tua voz é sedução, fico todo de tesão por você. E a galera comigo, o teu amor pra mim é importante. Sem você não sei viver, você é tudo pra mim. O teu amor pra mim é importante, sim. Eu não vivo sem você, você sem mim. Um beijo grande pra essa galera linda. Eu preciso te falar do meu amor, do que sinto por você, como dói meu coração. Eu preciso te dizer que essa paixão não é coisa de momento, nem a chuva de verão. Fico todo arrepiado quando ouço a tua voz. Amor, grande amor, sussurrando em meu ouvido, vem fazer amor comigo, todo e todo. Grande amor, o teu corpo é sedução, vivo todo de tensão por você. E a galera, o teu amor pra mim é importante, sim. Eu não vivo sem você, você é tudo pra mim.
Teu amor pra mim é importante.
Eu não vivo sem você, você sem mim. Esse é o Cacau Moleite, o forró da Bahia.
Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
A sanfona mais segura do Brasil é a do TG. Bota pra tocar! A
minha mente tá me perturbando. Sinal aberto, o povo me xingando. Carro parado, já não sei aonde estou. Eu só penso em você. Boas lembranças guardo na memória. Da madrugada ali contando história. Você me olhando de um jeito diferente. E depois vinha me beijar. Mas quando eu me vi apaixonado, você disse adeus. Já te liguei mais de mil vezes e não atendeu. Se isso tudo for um teste, é melhor você parar. Eu já tô ficando louco, com saudade de você, morena. Me encontra de novo, para com esse jogo. A vida inteira eu quero te amar. Eu já tô ficando louco, com saudade de você, morena. Me encontra de novo, para com esse jogo. A vida inteira eu quero te amar. Diferente não, distinto, viu?
A minha mente tá me perturbando. Sinal aberto, o povo me xingando. Carro parado, já não sei aonde estou. Eu só penso em você.
Boas lembranças guardo na memória. Na madrugada ali contando história. Você me olhando de um jeito diferente. E depois vinha me beijar. Mas quando eu me vi apaixonado, você disse adeus. Já te liguei mais de mil vezes e não atendeu. Se isso tudo for um teste, é melhor você parar. Eu já tô ficando louco, com saudade de você, morena. Me encontra de novo, para com esse jogo. A vida inteira eu quero te amar. Eu já tô ficando louco, com saudade de você, morena. Me encontra de novo, para com esse jogo. A vida inteira eu quero te amar. Ô forrozinho gostoso, se não conhece, é melhor atualizar.
FDM.
Você ainda tá afim? Me diz pra que. fazer assim. Você pode ter um tempo pra pensar e uma eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá prazer no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. É loucura não ouvir o coração. Desse jeito a gente pede pra sofrer. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra você.
Segurança digital é parte da sua rotina.
Recebeu mensagem pedindo confirmação urgente de dados? Desconfie. Golpistas usam a pressa para enganar. Não clique em links suspeitos. Não envie documentos por canais desconhecidos. Antes de responder, confirme a origem da mensagem. Cuidados simples evitam muita dor de cabeça.
Proteção de dados começa com atenção. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Bom dia para você que já está na labuta diária. Essa é a sua Rádio Câmara. Esse é o seu programa Sertão Nosso.
7:04.
Procurar um amor em qualquer canto do Brasil. Não quero ficar sozinho na virada do 2000. Não quero ficar sozinho na virada do 2000. Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil. Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil. Não quero ficar sozinho na virada do 2000. Não quero ficar sozinho na virada do 2000. Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil. Não quero ficar pensando que o mundo vai acabar. O mundo só acaba pra quem deixa de amar. Quem procura sempre acha, acredito no ditado. Na virada do milênio quero estar apaixonado. Na virada do milênio quero estar apaixonado. Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil. Não quero ficar sozinho na virada do 2000. Não quero ficar sozinho na virada do 2000. Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil. Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil. Não quero ficar sozinho na virada do 2000. Não quero ficar sozinho na virada do 2000. Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil. Quero ficar pensando que o mundo vai acabar. O mundo só acaba pra quem deixa de amar. Quem procura sempre acha, acredito no ditado. Na virada do milênio quero estar apaixonado. Na virada do milênio quero estar apaixonado. Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil. Não quero ficar sozinho na virada do 2000. Não quero ficar sozinho na virada. Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil. Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil. Não quero ficar sozinho na virada do 2000. Não quero ficar sozinho na virada do 2000. Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil. Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil. Não quero ficar sozinho na virada do 2000. Não quero ficar sozinho na virada do 2000. Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil.
Lhe entreguei. Eu quero lhe pedir um pouco de amor, porque o meu eu já lhe dei. Quero lhe possuir de corpo e alma. Eu quero mergulhar no sentimento seu. Se for para sofrer, não quero estar sozinho. Por isso não venha falar de adeus. Olha, não deixe apagar essa chama de amor, esse louco desejo. Não se move de amor e de beijos. O que mata é a solidão. Esse amor que devora e essa paixão ardente. Não me deixe um minuto ausente dos desejos do seu seu. Se for para sofrer, não quero estar sozinho. Por isso não venha falar de adeus. Oh,
apagar essa chama de amor, esse louco desejo. Não se morre de amor e de beijos, o que mata é a solidão. Olha, não deixe morrer esse amor que devora e essa paixão ardente. Não me deixe um minuto ausente dos desejos do seu coração.
No ar, Bom Dia Cidade. Informação com responsabilidade a serviço do cidadão. Você começa o dia bem informado sobre o que acontece no campo, na política e na vida da nossa cidade. Bom Dia Cidade, com Vinícius Lima e Anuska Meirelles.
É, minha gente, bom dia. Está iniciando o nosso Bom Dia Cidade, é dos estúdios da Rádio Câmara 90.3 FM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rádio da Casa do Povo. É uma satisfação enorme estar com vocês todos os dias de segunda a sexta-feira. Ficaremos juntos até as 8 horas da manhã. Minha gente, nosso programa Bom Dia Cidade, como de praxe, como vocês sabem, tem um foco primeiro, né, de início, em Vitória da Conquista, com o nosso quadro Câmara em Ação. Portanto, roda a vinheta.
Câmara em Ação. Os debates, decisões e projetos da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. O Legislativo perto do cidadão.
É, minha gente, há duas décadas o Centro de Referência Albertina Vasconcelos, o CRAVE, acolhe mulheres em situação de violência em Vitória da Conquista, oferecendo atendimento humanizado e contribuindo para que elas reconstruam suas histórias com dignidade, autonomia e segurança, óbvio. Vinculado à Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, o serviço se consolidou como uma das principais portas de entrada da rede de enfrentamento à violência contra a mulher no município. Ao longo desses 20 anos, centenas de mulheres encontraram no CRAVE o apoio necessário para romper o ciclo de violência. Mais do que acolhimento imediato, o equipamento oferece acompanhamento social, psicológico e jurídico, construído de forma individualizada, respeitando a realidade e as necessidades de cada mulher. Segundo a secretária Viviane Ferreira, que é a secretária municipal de política para as mulheres, o atendimento prestado pelo CRAVE vai além do acolhimento inicial. As mulheres são acompanhadas pela equipe técnica e encaminhadas para outros órgãos que integram a rede de proteção, permanecendo assistidas pelo município até que estejam fortalecidos para seguir suas vidas com autonomia. Outro diferencial do serviço é o fortalecimento da independência econômica das usuárias. Lá, a autonomia das mulheres atendidas é trabalhada, especialmente a autonomia econômico-financeira. Segundo dados levantados pela Secretaria, estudos mostram que a dependência financeira é um dos principais fatores que levam muitas mulheres a permanecerem no ciclo de violência. Quando qualificadas e capacitadas para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo, essa mulher é guiada a romper definitivamente esse ciclo. A Secretaria também ressalta que não é necessário ter registrado denúncia contra o agressor para ser atendida no CRAVE. A dona de casa das siglas, é nomeada pela sigla EOS, conhece bem a importância desse acolhimento. Referenciada pelo CRAVE desde 2012, ela chegou ao serviço após viver uma situação extrema de violência. Abre aspas. Quando cheguei aqui, achei que seria apenas mais um lugar para procurar ajuda, mas encontrei uma família. Eu não tinha apoio de ninguém e aqui recebi amor, acolhimento e suporte. Até hoje considero essa equipe como minha família. Fecha aspas. É, minha gente, trechos aí de rodovias federais que cortam Feira de Santana, Salvador e Vitória da Conquista concentram parte significativa dos acidentes envolvendo motociclistas na Bahia. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, o levantamento foi divulgado nesta segunda-feira, quando é celebrado o Dia do Motociclista. No primeiro semestre de 2026, o Estado registrou 912 sinistros envolvendo motocicletas que resultaram em 100 mil mortes. É o maior número de óbitos de motociclistas em rodovias federais entre todas as unidades da Federação no período. Em comparação com o mesmo intervalo de 2025, houve aumento tanto no número de acidentes quanto de mortes, quando foram contabilizados 867 sinistros e 87 vítimas fatais. De acordo com a PRF, a maioria das ocorrências acontece em trechos próximos aos centros urbanos, onde o fluxo de veículos é mais intenso e a maior número de cruzamentos e acessos às rodovias. Na Bahia, Feira de Santana, Salvador e Vitória da Conquista concentram parte significativa desses registros. A análise da corporação aponta que os principais fatores associados aos acidentes são a falta de atenção aos condutores, mudanças de faixas sem os cuidados necessários e reações tardias diante de situações de risco. Entre as infrações mais frequentes estão o excesso de velocidade, a condução sem habilitação adequada e o uso inadequado ou ausência de capacete. Em alusão ao Dia do Motociclista, a PRF realizou uma ação de fiscalização e orientação em um trecho da Rodovia Federal da Bahia, com foco na direção defensiva, no uso correto dos equipamentos de proteção e na prevenção de acidentes. Minha gente, o núcleo de presídios da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça da Bahia, o TJBA, negou um pedido de restrição para o recambiamento e a transferência de presos para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista. A solicitação havia sido feita pelo juiz da Vara de Execuções Penais da comarca local devido à superlotação carcerária enfrentada pelo estabelecimento. Segundo dados recentes da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, o Conjunto Penal possui capacidade real para 794 internos, mas abriga atualmente 1.085 pessoas, um excedente de 291 vagas. Ao analisar o expediente, a Corregedoria apontou que a superlotação atinge a grande maioria dos estabelecimentos penais da Bahia e que esse fator isoladamente não pode ser utilizado para impedir a movimentação de custodiados. O órgão reforçou que a situação do presídio não anula a competência da Corregedoria para gerir as vagas do sistema e avaliar a conveniência administrativa operacional das transferências. A decisão destaca que a expectativa do Judiciário para reverter o cenário crítico é a implantação da Central de Regulação de Vagas do Estado da Bahia, prevista para setembro deste ano. Fruto do projeto Pena Justa, a Central integrará a gestão do fluxo carcerário a políticas de alternativas penais, monitoramento eletrônico e suporte a egressos. Gente, a gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação Social e Direitos Humanos, informou que as visitas domiciliares para atualização do Cadastro Único de Famílias Unipessoais, compostas por apenas uma pessoa, que eram de obrigatórias desde o fim de 2024, por determinação do governo federal, deixaram de ser exigidas. A mudança é resultado de um novo acordo firmado entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e a Defensoria Pública da União, DPU. Com a mudança, beneficiários unipessoais do programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, EPC, podem voltar a realizar a atualização cadastral diretamente nos postos de atendimento até 1º de julho de 2027, prazo previsto no acordo. A entrevista domiciliar continua obrigatória apenas nas situações previstas pelo governo federal, como a inclusão de novas famílias unipessoais no cadastro único para acesso ao programa Bolsa Família, os casos de averiguação cadastral, quando é necessário confirmar as informações registradas, e nos casos de exclusão de pessoas de uma família que já possui cadastro. Para atender a nova demanda, a Prefeitura de Vitória da Conquista preparou um plano de ação para ampliar temporariamente a capacidade de atendimento do cadastro único. Entre as medidas estão a realização de atendimentos aos sábados, a partir de agosto, na sede da Secretaria de Assistência Social e no posto avançado da Prefeitura da Zona Oeste, o PZO, além de mutirões de atualização cadastral nos territórios, inclusive aos finais de semana. Gente, deixa eu destacar agora um evento que aconteceu na manhã do último domingo, dia 26 de julho, que foi marcado pela celebração na segunda missa do vaqueiro da Joia do Sertão Baiano, realizado no Mirante do Cristo Mário Cravo, no alto da Serra do Periperi. O evento aconteceu pelo segundo ano consecutivo. A primeira edição foi realizada em novembro de 2025, como parte da programação aniversário da cidade. Neste ano, a missa ocorreu no dia dos avós e dos santos Ana e Joaquim, pais de Maria e avó de Jesus. A missa foi dedicada à devoção da Nossa Senhora Aparecida, devoto da santa, como o estudante Vitor Brito, marcaram presença na celebração. Ele levou uma réplica original da imagem da Padroeira do Brasil como manifestação de fé. Abre aspas. É o primeiro ano que estou participando. Uma satisfação estar aqui nessa tradição que deve ser mantida em nossa região. Fecha aspas. Cavaleiros Amazonas, os homens e mulheres que montam a cavalo, também marcaram grande presença do Cristo. Entre eles, a família de Moniz e Silva, que justamente com seu marido Daniel Lima e o filho Vicente, de 4 anos, saíram da cidade vizinha, Itambé, da Bahia, para participar da celebração. À frente da organização das comitivas de Cavaleiros Amazonas, vindas das mais diferentes regiões de Vitória da Conquista e até mesmo de cidades vizinhas, esteve o vereador subtenente Muniz e e pelo segundo ano assumiu a responsabilidade de mobilizar esse público para garantir a tradição da missa. Abre aspas. Só de fazer parte desse evento já é uma realização. São inúmeras as nossas comitivas, não dá nem para citar o nome de todas, e hoje elas estão presentes nessa festa bonita. Fecha aspas. Muniz ainda acrescentou que conversou com o vereador do DE e juntos entraram em acordo para colocar em votação na Câmara um projeto de lei para que a missa do vaqueiro se torne patrimônio imaterial do município. Em um dos momentos mais emocionantes da celebração, a cantora Ângela Vieira entoou a canção Romaria, de Rinaldo Teixeira, um clássico de fé e esperança. O padre José Lito Cruz, conhecido como Guiba, pároco da paróquia de Guaí, Bahia, foi quem celebrou essa edição da Missa do Vaqueiro, posição que, segundo ele, foi ocupada com muita gratidão, pois se identifica fortemente com essa cultura por ser filho de tropeiro. Logo após a missa, uma grande cavalgada percorreu as principais ruas de Vitória da Conquista. Organizadores estimaram que mais de 1.000 animais trotaram até o Espaço Cultural Glauber Rocha, onde a festa, que começou no âmbito religioso, evoluiu para um espetáculo com shows de João Almeida, Rony Barbosa, Robertinha, Esqueminha Regiane, Baião de Dois e Chavão. Primeira vez participando da festa, a cantora Robertinha agradeceu o convite. Abre aspas. Eu que cresci na Igreja Católica, fiquei muito honrada de fazer parte desse movimento religioso e cultural. Fecha aspas. A celebração da Missa do Vaqueiro foi realizada pelo vereador Luiz Carlos Udé como forma de resgatar a cultura do cavalo em Vitória da Conquista, cidade que recebeu grande influência dos tropeiros, condutores de tropas de mulas e cavalos, comerciantes e desbravadores que integraram as regiões do interior do Brasil entre os séculos 17 e 20. Abre aspas. Os tropeiros fazem parte da história da nossa joia do sertão baiano, juntamente com os vaqueiros, cavaleiros amazonas. É importante que a gente esteja neste contexto de resgate da fé e da cultura da cidade. Fecha aspas para o vereador Luiz Carlos Dudé. Minha gente, 7 horas e 22 minutos. O nosso Câmara em Ação termina por aqui, mas o Bom Dia Cidade segue. Não sai daí, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você com o nosso Bahia em Foco.
Segurança digital é parte da sua rotina.
Seus dados pessoais têm valor e precisam de cuidado. Não informe senha, CPF, endereço ou código de acesso em qualquer ligação, mensagem ou site. Antes de clicar, confira se o endereço é verdadeiro. Se a informação é sua, o cuidado também é seu.
Proteção de dados começa com atenção. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Laia, laia, laia.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto,
ele se transformava.
Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora
não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvintes da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Câmara em 1 minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com Rádio Câmara de Brasília.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Transparência. Compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade, 7:27, e vamos iniciar agora o nosso quadro Bahia em Foco, como prometido, com foco total aqui na Bahia. Roda a vinheta.
Bahia em Foco, as decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
É, minha gente, a cerimônia de encerramento do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2026-2027 na Bahia será realizada nesta terça-feira, dia 28, a meio-dia, no Teatro Central da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, em Feira de Santana, na Bahia. A agenda contará com a participação da ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli. O ato faz parte da agenda do Plano Safra da Agricultura Familiar 2026-2027 no estado da Bahia. A programação oficial prevê um evento no Teatro Central da Universidade Estadual de Feira de Santana, no período de meio-dia. Ainda na terça-feira, a ministra segue para o município de Irecê. Às 15:30, ela participa da inauguração da agroindústria de beneficiamento de milho da Cooperativa Agropecuária Mista Regional de Irecê. Minha gente, o governo do estado da Bahia oficializou o pagamento de mais de R$7 milhões à Internacional Travessia Salvador S.A., responsável pela administração do sistema de ferry boat entre Salvador e a ilha de Itaparica, em meio a 12 investigações em andamento contra a empresa por irregularidades na prestação de serviço. A informação foi confirmada por meio de publicação do Diário Oficial do Estado nesta última segunda-feira. O documento oficial do governo do estado, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, a GERBA, reconhece o valor como uma dívida referente a um ajuste financeiro com a empresa e autoriza o pagamento à concessionária. Gente, 180 profissionais aprovados no processo seletivo simplificado regido pelo edital SexoDep número 3/25 foram convocados para ingresso na rede estadual de ensino da Bahia. Ao todo, são 144 docentes de educação básica e 36 de educação profissional, que terão até 7 de agosto para apresentar a documentação exigida. Os profissionais atuarão nas unidades de ensino sob o regime especial de direito administrativo, o REDA. A convocação foi publicada na edição de sábado, dia 25, do Diário Oficial do Estado. Os candidatos devem encaminhar a documentação digitalizada para o e-mail ingressocpm.sec@enova.educacao.ba.gov.br, onde será realizada a análise preliminar pela coordenação de provimento e movimentação. Entre os documentos exigidos estão diploma de conclusão do curso exigido para a função, documentos pessoais, RG e CPF, comprovante de residência, declaração de não acúmulo de cargos e certidões negativas. Além do envio eletrônico, os convocados devem apresentar a documentação original e as respectivas cópias para a conferência. Gente, ao longo dos anos de 2025, as quatro universidades estaduais da Bahia, UEBAS, teriam direito a receber R$ 2.616.225.168, de acordo com a previsão orçamentária. No entanto, mesmo com o valor tenha sido aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia, somente 86% do total foi autorizado, de acordo com o fórum da ADS, entidade que representa as associações docentes das quatro instituições. R$ 365 milhões foram cortados. O orçamento das universidades estaduais, tal qual acontece com as instituições federais de ensino, é dividido em três rúbricas: a de pessoal, que é o pagamento de salário de servidores, a de custeio, que é a manutenção, e a de investimentos. Os cortes principalmente foram nessas duas últimas, em especial na de investimentos, que teve o maior percentual. No caso dela, que mostra os estudos do fórum, apenas 30% dos investimentos autorizados foram realizados. Segundo a professora Iracema Lima, coordenadora do fórum e presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a DUSB, os cortes comprometem o funcionamento das universidades, especialmente com o aumento das demandas devido à expansão nos últimos anos. Em geral, a rúbrica de pessoal não pode ser alterada ou cortada, porque é diretamente ligada a pagamentos, reposições trabalhistas e progressão de carreira dos servidores. No levantamento feito pelo fórum da ADS, 98,03% dos recursos destinados a esse orçamento foram usados. Gente, o Ministério Público do Estado da Bahia deu posse nesta última segunda-feira, dia 27, às promotoras de justiça Ana Paula Souza Viana, Fabiana Alves Mueller e Silvia Nunes Leal, durante sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, realizada na sede da instituição, no Centro Administrativo da Bahia, o CAB, em Salvador. As três são as primeiras integrantes a ingressarem nos quadros do MP baiano por meio de permuta nacional entre membros dos Ministérios Públicos Estaduais, mecanismo regulamentado pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 2026 para permitir a remoção entre membros de diferentes unidades da Federação. Natural de Salvador, Ana Paula Souza Viana é graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e atuava desde 2003 no Ministério Público do Estado do Sergipe, com passagens pelas comarcas de Umbaúba, Porto da Folha, Aquidabã, Campo do Brito e Barra dos Coqueiros. Também baiana, Silvia Lunes Leal, formou-se em Direito pela Universidade Católica de Salvador e ingressou no MP Sergipano em 2014, exercendo suas funções nas comarcas de Nossa Senhora do Socorro, Tobias Barreto, Itabaiana, Propirá, Carmópolis e Riachão dos Dantas. Já a Fabiana Alves Miller, graduada pela UCESAL e com a trajetória profissional de desenvolvimento da Bahia, integrou o Ministério Público do Estado da Paraíba desde 2013, atuando nas promotorias de São José de Piranhas, Pocinhos e Catolé do Rocha. Ao tomar posse, as três promotoras destacaram a importância para suas trajetórias do retorno à terra natal e apontaram como permuta nacional é fundamental para o fortalecimento e a renovação da atuação ministerial. Segundo elas, o instrumento promove a humanização do trabalho institucional ao possibilitar que membros exerçam suas funções em territórios com os quais possuem maior identificação geográfica, cultural e social. As promotoras ressaltaram ainda que a medida favorece a aproximação entre a atuação dos ministérios públicos e as realidades locais, além de representar uma oportunidade de oxigenação da instituição por meio da circulação de experiências e conhecimento adquiridos em diferentes ramos ministeriais. Minha gente, os estudantes da rede estadual da Bahia que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, contam com mais um aliado na rotina dos estudos. O aplicativo MEC Enem, desenvolvido pelo Ministério da Educação, oferece gratuitamente simulados, exercícios, videoaulas, materiais de reforço e ferramentas de correção de redação com inteligência artificial. O acesso é realizado por meio da conta gov.br, permitindo que os participantes estudem de forma prática e personalizada. A plataforma reúne milhares de questões organizadas por áreas do conhecimento e diferentes níveis de dificuldades, além de disponibilizar mais de 300 videoaulas e conteúdos interativos. Outro diferencial é o assistente virtual, que auxilia na elaboração de cronogramas de estudos, esclarece dúvidas e contribui para que cada estudante organize a preparação de acordo com suas necessidades. Entre os recursos mais inovadores está a correção automatizada da redação. Após escrever o texto à mão, como acontece no dia da prova, o participante fotografa a folha pelo próprio aplicativo. Em poucos segundos, a ferramenta faz a transcrição do conteúdo, permite eventuais ajustes e apresenta uma avaliação com estimativa de nota e sugestões para aperfeiçoar a escrita, tornando o processo mais ágil e contribuindo para o desenvolvimento das competências exigidas no exame. Minha gente, 7 horas e 36 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e no retorno faremos o nosso tradicional giro pelo Congresso. Não sai daí.
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, alai, alai.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Toda criança tem direitos e eles não começam quando a vida adulta chega. Desde 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, mudou a forma como o Brasil protege a infância. Famílias, sociedade e poder público compartilham essa responsabilidade.
A infância é agora e os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646.
Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto,
ele se transformava.
Virava um piloto de fuga, eixo doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade, 7h40. Vamos fazer agora o nosso tradicional giro pelo Congresso.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
É, minha gente, a Câmara analisa a campanha nacional de prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes. É, confira mais informações com a reportagem produzida pelo José Carlos Oliveira. Vamos ouvir.
Os deputados cria a campanha nacional educativa sobre desaparecimento de crianças e adolescentes. O texto já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública com relatório favorável do deputado Sargento Faur, do PL do Paraná.
A implementação de campanhas educativas permanentes contribui para disseminar informações úteis, fortalecendo a rede de proteção à criança e ao adolescente. É dever do poder público adotar mecanismos que ampliem a proteção, especialmente diante do crescimento de crimes envolvendo exploração, tráfico de pessoas, aliciamento virtual e outras formas de violência.
O relator destaca que a campanha educativa deverá ser realizada principalmente nas escolas públicas e privadas ao longo de todo o ano letivo.
O desaparecimento de crianças e adolescentes é uma realidade alarmante no Brasil e exige atuação integrada do Estado, da família e da sociedade. Nesse contexto, a escola desempenha papel fundamental como ambiente de formação, conscientização e proteção social.
Estão previstas medidas de orientação em caso de desaparecimento, divulgação dos canais de denúncia e da legislação protetiva, promoção de palestras e elaboração de cartilhas informativas, inclusive com as estratégias de prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes. A proposta partiu do deputado delegado Ed Mauro, do PL do Pará, inconformado com a sucessão desse tipo de crime no seu estado.
No Pará nós temos sumiços de crianças por questões de seitas, por questões de crimes sexuais, principalmente no que envolve embarcações, e por questões de tráfico de órgãos. Então, esse socorro, através de uma proposta, vai procurar socorrer aqueles que não têm a menor condições de se defender.
A proposta que cria a campanha nacional educativa sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes ainda vai passar por votação nas comissões de Educação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Muito obrigado, José Carlos Oliveira, pelas informações. A gente, continuando aqui o nosso giro pelo Congresso, o plenário da Câmara dos Deputados pode votar em breve projeto que dá prioridade a inquéritos e processos sobre crime de racismo. O texto está em regime de urgência e não precisa passar pelas comissões, como explica o repórter Antônio Vital. Vamos ouvir.
O plenário da Câmara dos Deputados pode votar projeto que dá prioridade aos processos e inquéritos relativos a crime de racismo na polícia e no judiciário. A proposta também estabelece procedimentos que os policiais devem seguir ao registrar a ocorrência. Uma das medidas determina que a autoridade policial deve registrar a ocorrência com a classificação própria de crime resultante de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Dessa forma, as ocorrências não poderão mais ser classificadas como crimes diversos, o que faz com que denúncias de racismo não apareçam nas estatísticas de segurança pública, de acordo com a autora do projeto, deputada Dandara, do PT de Minas Gerais. A proposta obriga ainda o delegado a comunicar o caso imediatamente ao Ministério Público e a justificar por escrito caso opte por não classificar a ocorrência como crime racial. Além disso, dá à vítima o direito de pedir a reclassificação da ocorrência quando houver decisão nesse sentido. Outro direito da vítima, de acordo com o texto, é ser acompanhada durante toda a fase de inquérito por um advogado ou defensor público. O projeto ganhou o regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pela análise das comissões permanentes da Câmara. O texto contém outras medidas que deverão ser seguidas pela polícia ao registrar e investigar crimes de racismo. Uma das diretrizes é evitar a exposição indevida, o constrangimento, a humilhação ou questionamento sobre a vida privada da vítima ou sobre a legitimidade da queixa. A polícia terá ainda que evitar interrogatórios sucessivos sobre o mesmo fato. O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas foi criticado por deputados do Novo, Missão e do PL. Para o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, a legislação atual já prevê pena de prisão para o crime de racismo e o projeto aumenta a discriminação racial.
São projetos como esse que faz a discriminação às pessoas, senhor presidente. Ele não vale em nada o povo brasileiro. A legislação já existe, senhor presidente. Quem descumprir a legislação vai pagar e pagar caro, simples. Até porque racismo é crime inafiançável, senhor presidente. É só denunciar que a pessoa vai presa, sem direito à fiança, em flagrante delito. Então eu não entendo por que tanta energia para ser gasta com um projeto dessa natureza.
De acordo com a autora da proposta, a deputada Dandara, embora a legislação já preveja punição para o crime de racismo, existe uma lacuna em relação ao atendimento humanizado, especializado e à não revitimização de quem faz a denúncia. Segundo ela, a vítima muitas vezes está sujeita a tratamento inadequado, repetição excessiva de depoimentos e questionamentos indevidos sobre a ocorrência.
Orienta como que as forças de segurança devem agir para garantir o cumprimento das leis brasileiras que tipificam o racismo e a injúria como crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Nós não queremos a revitimização. A pessoa já passa por uma violência, ela não consegue nem sequer registrar o boletim de ocorrência, não consegue dar andamento no processo no Ministério Público e isso vai acarretando uma série de violências continuadas.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que dá prioridade aos processos e inquéritos relativos a crime de racismo na polícia e no judiciário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Muito obrigado, Antônio Vital, pelas informações. Gente, vamos falar agora de um assunto também que está gerando grande preocupação por parte da população, principalmente do sul do país. A semana começa com alerta para tempestade no Rio Grande do Sul. O aviso emitido pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, aponta a possibilidade de ventos fortes, granizo e acumulado de até 50 milímetros de chuva em algumas regiões, especialmente a partir de segunda-feira. Quem vai trazer mais informações para a gente é a Cristiane Ribeiro, direto da Rádio Nacional. Vamos ouvir.
A semana começa com um alerta para tempestades no Rio Grande do Sul. O aviso emitido pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, aponta a possibilidade de ventos fortes, granizo e acumulados de até 50 milímetros de chuva em algumas regiões, especialmente nesta segunda-feira. No mapa do IMET, com a previsão do tempo para hoje, o estado é o único com os três níveis de alerta emitidos: amarelo para perigo potencial, laranja para perigo e vermelho para grande perigo. Segundo o Instituto, o Rio Grande do Sul pode ser atingido por chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos fortes e queda de granizo. O IMET destaca ainda que os fenômenos podem causar impactos como interrupções temporárias no fornecimento de energia, prejuízos em áreas agrícolas, queda de árvores ou galhos e formação de pontos de alagamento, principalmente em locais mais vulneráveis. Em relação à possibilidade de inundações, o estado do Rio Grande do Sul permanece até quarta-feira em alerta laranja. Duas regiões receberam o alerta vermelho. O perímetro abrange as áreas de Uruguaiana, Alegrete, São Gabriel, Rio Pardo e Canoas. No último sábado, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que 206 cidades foram afetadas pelas fortes chuvas, ventos e granizo que começaram na semana passada no estado. O número de desalojados chega a 682 pessoas em 47 municípios. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Muito obrigado, Cristiane, pelas informações. Minha gente, ainda na Rádio Nacional, uma outra informação de relevância e de utilidade pública: a biometria será usada mais uma vez para votar nas eleições deste ano. A tecnologia estará disponível em todas as sessões eleitorais do país para evitar fraudes e garantir a lisura do pleito. Apesar da requisição, é bom saber que a biometria não é obrigatória para exercer o direito de voto. Se o título estiver regular, o eleitor pode votar mesmo sem ter realizado esse cadastro. Neste caso, será exigido documento de identificação para acesso à urna eletrônica. Quem traz mais informações para a gente é o Gésio Passos, da também da Rádio Nacional.
A biometria será usada mais uma vez para votar nas eleições deste ano. A tecnologia estará disponível em todas as sessões eleitorais do país para evitar fraudes e garantir a lisura do pleito. Apesar da requisição, é bom saber que a biometria